Vai começar mais uma conversa de câmara. Você é o nosso convidado. Venha, vambora. Vamos começar mais um programa aqui, dessa vez Haroldo Glombi, de novo com Eduardo Bach. Eu ia falar massas de novo, Eduardo, mas
é, né?
Culpa tua. E aí, Eduardo, tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo aí. Vamos começando 2024 aí com o pé direito.
Isso.
Um compositor aí, o melhor de todos, né?
O mais melhor de bom de todos, né?
Tem
que falar alto porque alguns são surdos, não escutam a realidade. Inclusive o próprio compositor. Isso aí também. Mas é Beethoven de novo aqui, Beethoven, velho da massa, Eduardo. Eduardo, antes da gente ir pro comercial, explica rapidinho aqui. Você que teve essa ideia, que a sinfonia primeira dele, número um. Por que, Eduardo? O que você quer fazer com isso? Quer dizer com isso, cara?
É, então, eu tive a ideia no ano de 2024 completar o ciclo das sinfonias de Beethoven, né?
Isso.
No nosso histórico aqui, né, na história aí do nosso podcast, a gente já falou sobre três sinfonias, que é a terceira, a quinta e a sétima. Eu pensei assim, vamos gravar episódios falando sobre as sinfonias restantes de Beethoven.
Lógico.
Vamos fechar o ciclo, né? Uhum. E assim, vão ser episódios no decorrer do ano, não vão ser assim, um em sequência do outro, né?
Isso.
Mas eu espero que até o final do ano a gente complete a nona sinfonia aí. Inclusive, que eu acho que por mim eu fecharia o ano com a nona sinfonia.
Você, o Eduardo já matou todo o spoiler do ano aqui. Obrigado, Eduardo. Isso aí
não,
mesmo.
É,
eu
falei.
Tá certo. Vamos lá, vamos pro comercial e vamos falar então da primeira. Lembrando que as sinfonias estarão espalhadas ao longo da temporada, né, Eduardo? Não vai ser. Não será em sequência, né, Eduardo?
Não será em sequência.
E, Eduardo, uma pergunta aí, eu não sei. Você pretende fazer em ordem ou a próxima pode ser a oitava? Ou...
Não, vamos fazer em ordem.
A ordem? Então tá bom. Sim, senhor. Sim, senhor capitão. Vamos lá.
Sim.
Chegou a hora de você apoiar o programa Conversa de Câmara. Acesse padrim.com.br/programa-conversa-de-câmara. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Venha e faça parte desse seleto grupo. Muito bem, Eduardo. Primeira sinfonia do monstro. É horrível chamar de monstro, mas a galera entendeu, Eduardo.
Monstro.
Monstro Beethoven. Foi feita número um, Eduardo. Olha só, que é a sinfonia, vou falar pra você, Eduardo, que você lembra uns dois anos atrás que eu falei, Eduardo, eu vou maratonar as sinfonias do Beethoven, lembra que eu falei pra você?
Lembro, sim.
Fiz isso, Eduardo, eu escutei lá as sinfonias do Beethoven em sequência, era a época da pandemia, eu confesso que a primeira era uma das sinfonias que eu não conhecia até então, quer dizer, sabia que existia, tinha escutado, mas nunca tinha prestado atenção, Eduardo. E não é que a desgramada é boa, Eduardo, não é que é boa, porque a galera tem aquela mania de falar que aí tava imitando Mozart, tava imitando Haydn, tava imitando todo mundo, tava se achando e já tinha passado os 30 anos e não tinha feito nenhuma sinfonia, aquela coisa toda, mas cara, hoje eu vejo essa sinfonia sim, com a pegada aos grandes compositores de antigamente, um Beethoven ainda se procurando ser legal, né?
Se procurando
e não se achando-se ainda. Mas sim, tava ali trilhando o caminho. Mas, cara, a gente já vai fazer aqui, comentar cada um dos quatro movimentos. Mas eu quero ver a tua opinião, Eduardo. Primeira, a sinfonia faz jus à fama do Beethoven de sinfonias ímpares são muito boas. Faz ou não faz?
Então, Rodolfo, vamos ter uma discordância aqui nesse, né, no começo, né? Eu, particularmente, não gosto muito da primeira sinfonia. Olha só que bizarro, acho que é uma das primeiras vezes que eu escolhi justamente uma obra que eu não sou muito fã, né? Mas é justamente para completar o ciclo, tá? Eu não vou dizer que é ruim, claro que não é ruim a sinfonia, sabe? Aliás, assim, é uma sinfonia muito agradável de ser escutada, sabe?
Muito.
Eu escutei, assim, com o maior prazer tudo, mas, assim, eu acho, assim, que não faz jus, entendeu? Não, e eu vou explicar o porquê no decorrer do episódio.
Tá bom.
Eu vou deixar bem claro o meu ponto de vista, assim, não tô falando que é ruim, né? Não é ruim, não é. assim, não tem como definir algo como ruim, mas eu vou explicar, sabe? Eu vou explicar bem meu ponto de vista para deixar bem, para não deixar nenhuma sombra de dúvidas aí.
Ô Eduardo, se você pegar, colocar essa sinfonia lado a lado com as sinfonias mais famosas do homem aqui, lógico que as outras estão mais evoluídas, é que ele tá aprendendo ainda, entre aspas, aprendendo,
Sim.
né? Né? Eu comparo muito, cara, com, por exemplo, o universo do rock, né? O primeiro disco do Deep Purple, ele é bom, tem suas qualidades, mas ele é inferior aos que vieram depois. O primeiro do Led é a mesma
Sim, com
coisa.
certeza.
Todas as primeiras grandes, né? Se bem que o Beethoven já estava compondo, tinha aquela coisa toda. Mas tem um detalhe, Eduardo, uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Tipo, a música foi composta aqui em 1800, né? 1799 para 1800, né?
Sim.
Ele dedicou isso ao Barão Gotterfeld von Schweitern, né? Que era um
Sim.
político bibliotecário, eu dei esses nomes alemão, por isso que eu tiro o sarro deles aqui. O cara que tinha uma ligação até com Mozart, né? Então tem um cara que tinha lá um soladinho. Então, cara, essa sinfonia que estreou em Viena, inclusive, né? Dia 2 de abril de 1800, marquei aqui a sinfonia aqui. Ela traz umas coisas assim interessantes, Eduardo. Primeiro, o nosso glorioso Beethoven, ele já estava com até o pescoço com o romantismo, menos a sinfonia. Óbvio, né? Ele tinha lá aquela sinfonia número 2, que saiu primeiro. Lembra que a gente fez aqui, Eduardo? A 2, que saiu primeiro, né? A de piano dele. E o que acontece, cara? O piano era um instrumento forte do Beethoven até então. Acho que aqui ele começa a desenvolver, se bem que ele já tinha, né, concertos, tinha coisas já com orquestra até então, mas aqui que ele começa a
Não, ele é
soltar o
sempre,
monstro.
na verdade, ele sempre compôs coisas assim para tudo quanto é
Tudo que é
instrumento, sabe?
instrumento.
Tanto é que o Opus 1 dele são três trios para piano, ó, três trios, né?
Mas o piano era o forte dele,
Não, mas trios para piano, mas aí que tá, mas só que ele é o forte, né? Claro, é o instrumento que ele mais dominava, assim, como instrumentista, mas ele compôs coisas assim, tudo quanto é
Sim,
instrumento, né? E
claro.
o próprio trio babiano, ele é um tipo de composição, na verdade, que cada instrumento tem uma voz única, né? Ele não tem um que é mero acompanhamento, eles estão sempre intercalando o protagonismo, né? Sabe?
Só lembrar a sonata patética dele, né? Que é anterior
Ah,
aqui
sim, mas
também.
isso foi depois aí dessa
Ah, foi
sinfonia,
depois,
sabe?
tá certo. Ah, é
Depois.
verdade, foi depois. Eu achava que era antes, tá certo, me confundi.
É que aqui, assim, essa sinfonia é justamente uma composição super do período, da primeira fase dele, período clássico, né, do classicismo total, né? Ele vai mudar mesmo aí no período heróico, né, que é a segunda fase. Daí sim que vai entrar as composições com mais
Sim.
profundidade emocional,
Sim,
né, sabe?
é. Mas essa grande composição aqui, que eu acho legal, só que ela é subestimada porque é a primeirinha, então. E claro que tá meio vacilante aqui. A galera compara muito, sabe com qual? Com aquela que a gente já fez aqui com a Júpiter, do Mozart. A galera compara muito com aquela. Eu não vejo muita relação, tal, mas, né, ok, pode ter ali alguma coisa ou não. Mas assim, o Beethoven colocou muitos elementos aqui, né, no campo de orquestração que ele ainda tava. Como vou dizer assim, Eduardo, tava ainda bajulando, entre muitas aspas, o pessoal antigo lá, né, os seus antecessores, mas ele já tava, mas ele já tava mostrando as suas asinhas aqui, eu vou apontar o
Não,
dedo
claro,
aqui.
não, ele tem. Eu vou falar sobre isso. Assim, é realmente aqui essa sinfonia. Só para deixar bem claro para o ouvinte, você tem que colocar na cabeça o seguinte: tá? É uma sinfonia da primeira fase, é uma sinfonia calcada nas tradições do classicismo, com alguma outra coisinha que podemos dizer que é beethoveniana mesmo, sabe? Mas assim, é aquele negócio, tá? Para caso o ouvinte não saiba disso, ele era um aluno de Joseph Haydn, né?
Por pouco
Que é um
tempo,
que
por
doou
pouquíssimo.
104 sinfonias,
É,
né?
mas
Pai do quarteto de cordas,
ele ficou por
né?
pouco tempo como
Ah,
professor, né?
ele teve aula assim com algumas pessoas, assim, né? Mas o professor dele mais famoso foi Haydn,
É o mais
né?
famoso.
E essa sinfonia ele reflete mais ou menos assim um aprendizado dele, na minha opinião. Me parece assim um
É o
aprendizado que, olha,
TCC.
oi?
É o
Não,
TCC do
então, é
Beethoven.
isso que tá. Por isso que eu digo uma coisa que não acabo não gostando da sinfonia, assim, a minha crítica, né, Lembrando que é uma crítica que é guardada as devidas proporções, né? Vamos dizer
Lógico,
assim,
né, cara?
eu estou
Pô.
falando de um grande gênio da música, sim, e não é uma composição ruim, longe disso, óbvio, né? Mas ela me passa realmente essa impressão de ser um trabalho de conclusão de curso, sabe? Ela me soa muito acadêmica, essa composição. Ela me soa assim, meio
Ai,
burocrática, às vezes, sabe?
sim, eu tendo a concordar com a tua palestra, Eduardo, mas
Sim.
assim, ele não fez o um negócio tipo Ctrl-C, Ctrl-V. Tem coisa aqui
Não,
que
não, não. Mas ele seguiu muitos padrões, entendeu?
seguiu a receita, seguiu a
Se
receita.
seguiu a receita, sabe? Ele não, não. É claro, teve inovações. Eu vou falar conforme a gente vai abordando
Explanando aqui.
movimento por movimento. Ele teve sim, coisas, umas loucurinhas que ele colocou aí, né? Mas assim, mas na maior parte das vezes ele está seguindo a receita do bolo, né? Receita, como se faz uma sinfonia. Tanto é que quando eu escuto a sinfonia, ela me parece uma eu assim, ele parece assim uma coisa assim, olha, eu quero ser Haydn, eu quero ser Mozart, mas não consegue, assim. Eu acho
Não
ainda
vi.
Haydn bem melhor assim, né,
Eu não
até
vejo
esse momento,
assim.
né?
Não,
Mas
eu não.
assim, óbvio que eu vou fazer várias assim
Tá.
ponderações assim bem levando em consideração fazer essa consideração comparativa, né? Claro, eu não tô aí para detonar, assim, tá?
Não, nem tem como detonar, cara. Como é que vai detonar?
Não, não tem como,
E
né?
outra coisa, cara, eu acho assim, é uma sinfonia ímpar, cara. Só o fato de ser uma sinfonia ímpar. É verdade, cara.
Sim.
Sinfonia ímpar do cara. E assim, essa não é porque tá copiando. Cara, pra chegar no que ele fez lá, ele teve que copiar. Ele teve, entre aspas, copiar. E eu nem considero cópia, tá? Eu tô entrando copiando, entrando
Não, não é cópia,
na
não, não é
onda
cópia. Me
do que a
parece
galera.
mesmo uma receita de bolo, assim,
É,
tipo,
receita de
sabe?
bolo.
Assim,
É, bom.
ele não, não é aquela coisa, ele pegou aquela tradição sinfônica de Haydn e Mozart, colocou aqui, olha, eu sei fazer, ok, coloquei uma coisinha ou outra que é coisa minha, mas, né, ele não se soltou.
E o
Ó,
que que é
só a
isso,
título
Eduardo?
de
Que é isso
comparação.
aí, Eduardo? É a abertura do romantismo, cara. É aí que começa, pra minha
Mas aí que
visão.
tá, ó, a título de
Ó.
comparação, vou dar um convite para você, Luto. Você
Convite.
escute, por exemplo, o Opus 1 do Beethoven, tá? Ele
Certo.
vai ter, que são três trios para piano, né? Que é piano, violoncelo e violino, tá? Essa
Certo.
formação. Se você pegar o 1 ou 2, é assim, também, são composições assim, bem padrãozinha para época, legais, tudo, ok. Mas quando você pega o trio número 3, cara, aquilo lá é um choque, cara, sabe? Você vê realmente que é parada, opa, peraí. Tanto que na época até o professor Haydn, ele criticou ele, porra, eu não aceito que se faça isso. Ele até falou para não colocar aqui aquela música no meio
É,
daquela coleçãozinha do
do
Opus 1,
Opus, é.
sabe?
Ô, Eduardo,
E daí assim,
mas não
daí
dá pra
quando você
colocar isso.
compara a Sinfonia número 1, aqui que eu esqueci qual que é o Opus, aqui eu vou puxar agora, né?
Mas isso aí é um erro, cara. Eu acho que não dá pra comparar. Essa é do Opus 21, Eduardo. 21.
21. Agora se pega em comparação o Opus 1, ele tinha já uma composição que ao meu ver era bem mais avançada do que essa.
Tudo bem,
Tá ligado?
mas não era o formato sinfonia. É
Não, não era
muito
só uma sinfonia,
diferente.
mas aí
Você
que
tá
tá a
falando de um.
questão
Peraí. Você tá falando de um trio, e aqui nós.
de profundidade assim, aquela coisa meio assim do beethoveniana mesmo, aquela coisa
Mas o Beethoven tava
da
com poucos
drama
instrumentos,
do
né, Eduardo? Aí que tá detalhe. Agora aqui, cara, ele tá
é.
com. O cara, de repente, ele saiu de um trio de piano, que você falou, para duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, dois fagotes, duas trompas, dois trompetes, cordas, violino, um e
Sim.
dois violoncelo, dobrados até a oitava grave por contrabaixo e tímpano, que acabou virando um dos grandes trunfos do homem mais adiante. Cara, de repente fazer isso aí, lógico que ele ia na receita de bolo. Eu, se fosse ele, faria a mesma coisa, Eduardo. Você acha que eu ia chegar e fazer uma coisa mirabolante de
Não, sim, claro, não, mas
tal?
aí que tá. Não, é por isso que eu falo, eu contextualizo isso. É óbvio que o Beethoven, se ele não quis dar uma de meter o louco logo de cara, você tá
É
entendendo?
louco, exato. Ele é surdo, não é louco. É
É,
diferente.
mas ele não quis, assim, provavelmente ele não quis fazer, ah, não,
Não.
porra, logo de cara, assim, já quero ousar, inovar, tudo, é
Até mesmo
capaz
porque
de.
ele não tinha nem a experiência, nem a segurança, talvez nem a segurança para ousar ir além do que isso aqui. E assim, desculpa, Eduardo, e desculpe amigos ouvintes, desculpe outros compositores, eu não sou compositor, mas tem muitas obras clássicas que eu vejo aí que o cara na terceira, quarta não fez uma coisa tão bonita que nem essa aqui, que essa música aqui é bonita, cara. É
Sim,
muito parecido, é
claro, claro.
bonita pra caramba. Eduardo, o que você acha a gente pegar e partir para os quatro movimentos aqui da versão Olha lá, versão com a Andrés Orozco Estrada, grande maestro, espetacular maestro, com a Orquestra Sinfônica da onde? Da Frankfurt Radio Symphony. Sensacional. Tem que ser uma orquestra alemão de Frankfurt. Eduardo, eu vou começar primeiro o movimento, porque é o que eu mais gostei, tá?
Sempre, é legal mesmo.
É muito legal. Ele começa diferente, cara. Ele começa de um jeito que nenhuma sinfonia praticamente começaria, entre aspas, né? Naquela época. É uma melodia como se estivesse pra frente, como se fosse um segundo tema, né? Do primeiro movimento, né? Que é o Adagio Molto, né? Que é uma sucessão de acordes secundários fantástica. É daquela forma sonata, né, Eduardo? Que vai tendo exposição, depois volta, depois não sei o que, tal. Mas tem algumas diferenças aqui, Eduardo. Aí que eu quero pontuar, tá? Primeiro, as orquestras, antigamente, elas faziam uma exposição, sei lá, a cada, 10 compassos, uma exposição e vai indo, né? Aqui ele faz em 6, eu tava vendo, 6 é a exposição do tema do que seria o tema principal, o começo, né? E não é exatamente a primeira aparição do tema da exposição, quer dizer, o tema principal não começa, cara. É isso que eu quero dizer. Isso é uma coisa que Mozart não fazia. Fazia.
Então, depois eu vou falar sobre esse início aí.
Esse ali, ó. Primeiro pontinho que eu marquei aqui. Outro pontinho, Eduardo, é assim. Como é que eu vou dizer assim? A parte final, cara, que é uma coisa muito característica do Beethoven, mais do que dos outros compositores, né? Lembrando que essa época aqui era a época das Sinfonias London do Haydn, né? Foi a época das Sinfonias London, que a gente já fez aqui, inclusive, né?
Tal. Ah, e outra coisa que lembra que todas as Sinfonias London Haydn começam lentas, né?
Exatamente.
Então, acho que uma que não começa. Não
uma lembro, só.
Tá? Mas eu já escutei todas e tudo sempre começa aquele... começa adágio, né? Depois
é tudo adágiozinho, exato. Acho que a centésima, talvez, não, mas não lembro. Vamos ver. E isso que eu quero falar, então, e o nosso glorioso Beethoven joga no final aqui aquela coisa mais, aquele caráter mais militar, marcial que falo, né, aquela coisa mais acentuado, que é assim já uma, vamos lembrar, né, que essa sinfonia aconteceu um pouquinho antes do uma batalha do cônsul Bonaparte, que derrotou os austríacos, Eduardo, né, não que tenha uma relação aqui, mas sabemos a relação de Beethoven um pouquinho para frente com a heróica, coleção a relação ao Bonaparte. Então, o Beethoven, que sempre colocou coisas militares, marciais, ok, tal, ele coloca no final desse primeiro movimento aqui. Eu acho um movimento bonito, feijão com arroz, muito bacana. Eu acho que, para mim, é o melhor do primeira sinfonia, primeiro movimento. Fala aí, Eduardo, tuas impressões.
Realmente, assim, o primeiro movimento é extremamente agradável. É, por isso que eu digo, tá? Não é, desde o começo estou dizendo, não, óbvio, não é uma sinfonia ruim, não, Deus, coisas chatas, tá? Não, longe disso, né? E, aliás, é o seguinte, tá? Esse início que você diz, ele é muito curioso, tá? Porque, mas, eu só vou fazer uma pequena ressalva, tá? Não é uma coisa que eu consigo identificar de ouvido, tá?
Bora.
Beleza, não é... É uma coisa que eu li, pô, com análises por aí, sabe? Inclusive vendo a partitura, e realmente tem razão, tá? Porque esse início, que tem essa sequência de acordes iniciais, eles não é o acorde da tônica, ou seja...
Dó.
Essa sinfonia tá em dó maior.
Ah, beleza? Não é em dó, exato. Eu li isso, tá, em algum lugar também, é.
Quando, na tradição, as composições mais tradicionais, qualquer composição bem tradicional mesmo, por exemplo, quando você vê lá, tá aqui essa sinfonia lá em C major, você provavelmente vai ver em inglês, F major, F minor, ele vai começar com esse acorde, tá? Como é uma sinfonia em dó maior, em dó, natura, né? O certo seria começar num grande acorde de dó maior.
Que é a tônica, seria a tal da tônica.
Eles não começam com a tônica, eles começam com a dominante, a quinta, sabe? E daí fica alternando entre o quinto acorde e a quarto, né? O quarto grau. Tipo, é bem teórico isso, tá? Mas daí, por que isso, eu digo que isso é uma inovação, tá? O comecinho já é uma inovação, porque ele acaba virando uma espécie de piada musical, uma pegadinha musical, sabe? Eles chamam, serve muito artigo em inglês falando de musical joke, né? Que a gente entra no humor na música aqui, ele tá enganando o ouvinte, sabe? Ele vai passar pro ouvinte a sensação que tá
Mas dá essa impressão. Não dá a impressão que já tá na metade da música do começo, porque é uma coisa mais. Parece que é pra frente e tem uma.
É bem esquisito mesmo, sabe?
Eu gosto, cara.
E daí só depois que o ouvinte vai perceber qual que é a real tonalidade da peça. Embora sim, tá, gente? Eu vou falar bem real. Eu não consigo. Não é uma coisa que eu perceberia ouvindo, tá? No ouvido não é tão bom assim.
Eu detectei, Eduardo, mas, não, mas assim, né? Dizer, ah, meu ouvido é melhor. Não, não é isso. Porque a sensação daquele. É uma coisa que não combina, não é uma abertura típica. Ainda mais agora que a gente já sabe quais são as sinfonias do Beethoven depois, qual era o padrão dele. Ele não é uma coisa que ele repetiu. Então ele fez aqui de uma maneira. Agora que você falou, faz sentido. Tem uma cara de cima brincadeirona aqui pra galera meio tipo.
É por aí. Ele tá começando na tonalidade errada, sim. E daí, ou seja.
É ele errado, faz uma coisa assim. A outra tonalidade é porque ele fez para causar estranheza, então ele acertou, na verdade.
Ele assim, daí isso tá, as pequenas inovações de Beethoven aparecem aqui, sabe? Mas claro. O restante, assim, é uma coisa bem. É bem típica da época, sabe? É uma composição muito agradável, muito boa, assim. Tanto que eu tava ouvindo até agora, um pouco antes do.
Não, eu ouvi hoje também. Ah,
eu ouvi hoje. É. Né? Eu tava ouvindo assim, puta, eu falei, cara, coisa gostosa de escutar, sabe? Embora sim, tá. Eu acho que ainda não se compara, claro, as últimas sinfonias de Haydn ou as melhores de Haydn não se compara, eles não se compara principalmente das de Mozart, que assim, as três últimas de Mozart, a Júpiter, a 40ª, a 39ª, são muito obra-prima, assim.
Eu não consigo...
É até foda, assim, você ficar também dizendo, ah, não é igual...
É que não dá pra comparar também, porque...
Não dá,
sabe? Foi diferente, tá?
É uma... Mas é um movimento, assim, bem agradável, tá? Ele não... Ainda, pra mim, ele mostra só um pouquinho do que era Beethoven, tá? Essa fase inicial de Beethoven, para mim, não é a melhor composição da... Eu até peguei uma lista de composições do Beethoven por número de opus, sabe? E eu tava revendo, assim, tem coisas assim do começo que são muito boas, assim. Por exemplo, eu, para mim, as sonatas de piano são bem melhores as iniciais, os trios para piano. Até tem, deixa eu ver aqui, os quartetos, os seis primeiros quartetos de cordas, assim, são melhores também, sabe?
Os quartetos são bons.
Mas, assim, não queria, assim, obviamente dizer que, eu escolhi um troço pra detonar. Não é bem pra detonar, mas...
Primeiro que você nem tem esse poder. E outra, cara, acho que tinha uma pressão muito forte em cima do nosso glorioso, porque todos os grandes compositores fizeram a sua primeira sinfonia antes dos 30 anos, e aqui não...
Nele. Não, e também é que assim, tá faltando a sinfonia, pô, o cara só solta...
A pressão também, 20, né? A pressão também. Tem essa, bom... Pressionado, o cara fez, vamos ouvir então que é bacanésimo.
Thank you. Thank you.
Seguindo a tradição, Eduardo, você começa a falar do segundo movimento, que, antes de mais nada, antes de você começar a falar, aqui é um tal do cânone. E antes que alguém venha, o que é cânone? É aquela... vale explicar, assim, né? Que são várias vozes imitando a linha melódica, eita, não é no alfabeto, né? A linha melódica que aparece a primeira vez, né? Tipo, ah, mas isso parece aquela fuga. Não, amiguinho, a fuga pode variar de diferentes partes. Tem várias imitações, que algumas, né, ligeiras variações. A gente já fez aqui programa, vai procurar ouvir para não falar besteira. Os cânones, todas as vozes, é a mesma coisa que acontece na obra inteira. Dito isso, Eduardo, fala aí do segundo
movimento. A segunda sinfonia, agora a sinfonia, não, o segundo movimento.
Andante assim, cantabile.
Esse aí eu já digo assim que para mim é o movimento mais fraco da sinfonia. Eu acho assim, faltou muita imaginação nessa aí, sabe? Assim, também não é desagradável de ouvir, longe disso, nenhuma tortura. Mas assim, essa aí para mim é a composição mais burocrática de todas. Assim, realmente parece que ele fez, olha, putz, agora tem que ser um manualzinho ali, como... Deixa eu ver as anotações que o meu professor Heidenin fez. Ah, tá aqui? Sim, beleza, vamos fazer então. Sabe? Parece um exercício de composição. Não parece, assim. Essa aí realmente, assim, não dá. Eu não tenho muito o que comentar sobre essa aí. Dificilmente vocês tenham me... Né, vocês podem ver na história desse podcast. Eu dificilmente falo mal, assim, de uma composição, alguma coisa, mas... Mas nesse caso aí eu dou uma faladinha de mal aí, sabe? Porque não dá, mas eu não engulo muito esse segundo movimento aí, sabe?
Eu acho, Eduardo, assim, eu nunca fiz esse exercício que eu vou propor agora, mas eu acho que esse segundo movimento, ele deveria ser ouvido, a gente, para comparar com outros movimentos lentos de outras sinfonias, para fazer sentido. Não sei se eu fui muito claro, assim. Por exemplo, assim, eu sei que você gosta muito da marcha... Fúrbio da heroica, né? Você gosta muito. Então, comparado com ela, realmente ela não é. Começa com esse negócio meio cânone, que é um minueto lento que vai indo e o segundo violino vai imitando, quer dizer, né? Não tem tanta cor, não tem tanta. Como os movimentos lentos das sinfonias ímpares posteriores. Pronto, acho que isso que eu queria dizer, tá? Concordo com você que ainda está longe do que o Beethoven poderia fazer, né?
Mas não é ruim, tá? Eu só achei assim meio burocrático,
entendeu? Burocratizinha, assim. Agora vamos lá, Eduardo, o Beethoven do piano, vamos falar a verdade, até então, até aqui, até esse momento, o Beethoven do piano dava uma surra no Beethoven da orquestra ainda, cara. Porque tinha uma intimidade, uma profundidade, ele tinha se encontrado na orquestra, ele é o primeiro. Então calma lá, calma que o menino vai chegar lá, Eduardo. Calma, vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir então o segundo movimento. Talvez, Eduardo, o movimento, não vou dizer mais inovador, é que essa sinfonia é tão burocrática, isso concordo, que é difícil apontar como os detalhes, né? Mas tem o seu salzinho, né? O seu sazão aqui.
Sim, tem.
Aqui, que é o Allegro molto vivace, esse é o nome, né, do terceiro movimento, né? É isso, né?
Sim, o Minuetto Allegro Molto
É.
Vivace.
Que não é isso, Eduardo.
Não é um minueto.
É fake news do homem, cara. Fake news, tá
É,
ok?
ele
É os...
enganou. Ele enganou a galera.
Aqui que eu acho que é
E
uma
para
inovação.
mim, viu, Haroldo? Até inclusive, eu acho que o segundo movimento é muito mais minueto do que esse.
É o segundo, na verdade, ele começa como um minueto. Não, não, não. Na verdade, ele é um minueto, sim. Verdade. Agora que você falou a verdade, é um minueto. É a dancinha lá. E esse que ele
Sim.
chama de minueto, com E, na verdade, né? Na grande realidade, é o esquerço, Eduardo. Ele enganou. Talvez essa brincadeirinha dele aqui, que ele fez aqui, né? Agora, vamos lembrar também, né, que chamar esquerço de menueto era uma coisa que já havia acontecido em outros momentos também da música clássica, né? Acho que, não sei se o próprio Beethoven fez isso, mas já foi usado essa em algum momento. Não vou lembrar, tenho que puxar da memória. Mas eu gosto muito desse terceiro aqui, né? Volta um pouco não vou dizer o brilhantismo, né? Do primeiro movimento, mas o segundo foi tão burocrático que aqui ele dá um grande passo a uma outra direção, né? E é estranho ainda assim, né? Que é um esquerzo ainda, sendo que comparado com outros esquerzos do Beethoven, de outras sinfonias ímpares, ele também fica um pezinho atrás. Mas eu gosto, cara. Já mostrou que o Beethoven ele tinha alguma ideia na cabeça e já começou trollando a galera pelo nome do movimento, Eduardo.
Sim, não, realmente isso você vê em várias análises por aí, que eu li algumas análises, né? Além de fazer minha própria, eu também li os outros aí para saber, né, se de repente algum detalhe que me passou despercebido. E todo mundo fala, cara, não, isso aí não é um minueto, isso é um esquerzo, sabe? Eles falam assim que
Só
é de
ouvir.
facto,
Exato.
usa
Com cesão. Facto.
Assim, ele colocou que é um minueto, mas na verdade não é um minueto nem a pau, né? E realmente aqui que é o movimento mais beethoveniano, que tem mais voz própria.
É
E
verdade,
eu
verdade.
acho assim, esse fica meio que empatado com o primeiro movimento, assim, como, puta, eu adoro. Esse aí realmente esse terceiro movimento você vê o brilho, assim, sabe? Daí você vê,
Melhorou, melhorou.
melhorou bastante, você vê o brilho
Matalou
aqui, cara.
longe dos esquerços.
Extremamente ritmicamente bem rico, né? Ele
Isso.
não é muito melódico, mas é uma coisa bem beethoveniana, né? Que é aquela coisa assim, bem, né? É forte, rítmica e putz, legal, cara. Esse aí é muito bom.
Eu gosto também. Gosto.
Esse movimento é muito bom. E ele é realmente um desvio da tradição clássica. Esse aí é um desvio da tradição clássica, assim,
Total.
tá?
Ah, graças a Deus o cara fez isso. Vamos
Não, mas
ver.
claro, tem que inovar, né? Se for ficar fazendo assim, coisa que todo mundo faz, né, cara,
Imagina, cara.
é. Sabe?
O Haydn fez 100 sinfonias iguais. Olha, querendo briga aqui, o Haroldo.
Não, mas não. Pior que sei lá, cara.
Aqui
É que
não,
assim,
não,
ele
não,
fazia.
não, não.
Para mim, Haydn é assim, às vezes até meio Ramones e meio Motorhead, assim, né, cara? Porque
Depende da fase, Eduardo. Eu concordo com você, mas a
mas ele
fase
faz coisas
longa.
tão legais, o Haydn, assim, que eu nem ligo, sabe?
Não, pode
Né?
fazer. Melhor ainda. Vamos ouvir então aqui o Beethoven da massa.
Thank you.
Começa o quarto movimento, Eduardo. Finale, adagio, allegro, molto, caralho, ará, vivace, macarrone. Manda ver.
É, esse também eu acho assim que me lembra a Júpiter, não sei porquê, sabe? Só que assim, claro, é mais simples.
Lembra a Júpiter, sim, senhor. Lembra, sim, senhor.
É, mas só que ele é mais simples, né? Que a Júpiter, como a gente já abordou em outro episódio, a Júpiter tem uma fuga de cinco vozes que é genial. Aqui não chega tanto, né? E ao mesmo tempo, eu acho, eu identifico nesse quarto movimento. Quando, assim, eu não sei explicar direito isso aí, tá? Mas é de uma tradição que existe na música clássica de compositores fazerem canções de caça, composições de caça, sabe? Ele tem uma característica bem parecida, assim, essas canções de caça, que parece aquelas músicas de comercial do Marlboro, assim, cara, sabe? Do cigarro Marlboro, né? É sério mesmo, não tô
Mas é,
zoando,
mas é,
assim,
mas
é mesmo.
é a questão meio militar, né? Que os militares caçavam também, né?
Sim,
Também,
mas tem
sim.
um lance assim, parece assim, bem-vindo ao mundo de Maduro, toran, 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 né? Sei lá.
Lembra aqueles hard
E
rock
tem
antigo,
isso.
né?
E isso aí eu não vi em Manaus, é uma coisa minha, tá? Que o quarto movimento ele tem esse toquinho de uma composição para caçar, sabe? De caça. Existem muitos compositores que fizeram, por exemplo, você vê, Mendelssohn fez canção de caça, Schumann fez canção de caça, Liszt fez um exercício lá dos exercícios transcendentais que ele fez também um exercício que chama canção de caça. Ele
Sim.
tem esse lance assim que parece que está tocando uma trombeta.
O Haydn tem as músicas de caça dele, lembra que a gente fez lá do
Então,
mês também.
daí isso aí para mim tem, cara, um pouco, é uma coisa também que antecede a heróica também tem essa coisa aí, sabe?
Da trompa, né?
No, né, a trompa, tudo, cara, legal, gostei. Esse, o último movimento também é legal pra caramba, sabe?
Gosto.
Embora, sim, claro, ele não. É, ele essa primeira sinfonia assim, é um prenúncio do que viria a ser, né? Vamos dizer assim. Ele vai começar, Beethoven mesmo, vai começar a genialidade pra valer mesmo na heróica. Não tem como, sabe? Não
É
tem
verdade,
como
verdade.
fugir disso, sabe?
Mas,
Mas,
Eduardo,
enfim, eu vou. É isso que eu tenho para dizer sobre
o
o
quarto movimento.
quarto
Ô,
movimento.
Eduardo, mas o detalhe que eu acho legal do finale, cara, eu escutei, eu fiquei voltando. Eu sabia que eu tenho em CD essa apresentação, ó, essa sinfonia com o cara, né? Então eu fiquei ouvindo no CD que eu tenho aqui.
Ah, tá, entendi.
Então, e não é a que a gente está usando aqui no negócio, mas enfim, é só para. O que eu gosto muito do quarto movimento, isso me chamou a atenção quando eu fiz lá aquela maratona que eu te falei lá, é o começo dela, cara. Que introdução é essa? Começa com aquele fortíssimo, a dominante é aquele bam. Eu escutei isso em algum lugar, né? Sim, começa a heróica, começa com tan. Então, uma coisa muito Beethoven que já está. Tava aqui no DNA, ele começa com uma porrada, né? Bam! Tipo, acorda aí, galera, né? E depois de ser bam, vem aqueles compassos mais. Mais contrastantes, mais tranquilos, cara, que vai indo. Em várias escalas diferentes, e vários valores. Eu reparei ali, depois eu falei, será que ele fez isso? Fui pesquisar. Sim, ele usou. Ele fez uma forma sonata diferente da forma sonata que se fazia à época, novamente. Né? E tem essa coisa da caça também. Eu tava tentando procurar a palavra, Eduardo. Obrigado. Você falou da caça. Eu ia dizer uma coisa mais. Algo que ele ia tocar na heróica. Que é o detalhe da caça, do instrumento, né? Então, já é aqui, esse comecinho aqui, do quarto movimento. Eu arrisco dizer, Eduardo, que ele serviu como, não sei se inspiração, base, ou ficou na memória afetiva do Beethoven. Para fazer outras obras no futuro, incluindo a Heroica. Ou seja, eu consigo visualizar as nove sinfonias do homem aqui, Eduardo, como uma coisa interligada em algum momento uma com a outra. Tá? Eu acho que assim, eu tenho quase certeza, Eduardo. Aí o Haroldo falando, tirando da informação da orelha aqui, de nenhuma base, né? Tinha das minhas orelhas aqui, velho, que. Quando Beethoven fez essa composição aqui, não digo, mas a segunda e a terceira, ele já estava arquitetando o que seria a nona. Eu acho que ele já sabia onde ele queria chegar. Porque essa aqui tem elementos que a gente vai ver na terceira. Na terceira tem coisas que a gente vai ver mais pra frente também, entendeu? Então eu acho que. Eu acho, tenho quase certeza que todas elas estão interligadas. Mas isso é uma paranoia e da orelha direita do Haroldinho aqui. Não, não sei se você acha isso
Vamos ouvir,
normal.
né? A gente ouve todas aí nesse ciclo, vai que a gente chega numa. Descobre alguma coisa nova.
Eu tinha essa ideia, comecei a pensar quando eu fiz a sequência, cara. Que eu te falei, foi caralho, cara. Isso
Sim,
aqui
meu.
ele vai repetir então em algum momento. De quando eu escutei o tal do momento, foi, é aqui, filha da puta. Então eu já havia me tocado. Eu acredito que o grande arquiteto da música, né? Ó, parece um maçom falando agora, né? O grande arquiteto do universo entre colunas. Não, não sou maçom. Parece que o caboclo aqui, ele realmente sabia o que estava fazendo, Eduardo. Mais uma vez aqui, eu quero falar mais algum detalhe do último movimento, que eu também gostei, Eduardo, falando isso.
Não, legal, é legal, tá? Embora eu tenha feito minhas críticas, que é coisa rara no episódio, porque episódio não, no podcast, que eu sempre escolho composições assim que realmente me agradam muito, né? Eu não pego assim, eu não era uma sinfonia que eu escolheria para trazer para o podcast isoladamente. Mas sim por causa do ciclo, tá? Eu, sendo bem sincero, não escolheria, ah, não, vamos fazer um episódio só sobre a primeira e segunda Beethoven e o restante nem aí? Não, não faria isso aí, tá?
Entendi.
Mas acho que como você escutar naquela coisa de, ah, não, vamos fazer o ciclo do Beethoven, daí, puta, daí fica legal, sabe? Daí fica legal de escutar, né?
Mas assim, eu acho que a segunda, assim, eu tenho um pouquinho de problema. Tá? A primeira eu acho legal ainda. Ah, tá? A primeira
Vamos
ainda.
ver, vamos ver daí depois que a gente falar na segunda
É que a
aí.
segunda é par, cara. A par é foda, cara. Não, bom, tudo bem, não vou criticar aqui o Beethoven. Vamos lá, Eduardo, vamos ouvir então com o grande maestro colombiano Orozco Estrada e até a próxima. Próximo programa não vai ser Beethoven, não, gente, não vai ser, mas seguro que a qualquer momento você vai ouvir Beethoven, né? Todos vão ouvir Beethoven, menos o próprio Beethoven, porque ele tá surdo e morto. Vamos lá, Eduardo, tchau pra você, até o próximo programa.
Um
Vai lá.
abraço a todos aí. Tchau, tchau.
Ei, tchau, vai embora.